Bezat Hashem, caros amigos, da Kuf Yudchet Amud Beit, sete linhas de baixo para cima. Ontem, a gente elaborou o conceito de Yad e o conceito de Shomer. Esses conceitos dizem a respeito das leis de Tumá, as leis de um alimento que pode se impurificar. Vimos que existe o conceito de Yad, quando, com relação aos alimentos, existem partes que são considerados yad, ou seja, uma alça do alimento. Como, por exemplo, um osso que é preso à carne. Ele é usado para segurar a carne. Ele é considerado uma alça, um yad do alimento. E por isso, ele pode transportar a impureza para dentro ou para fora deste pedaço de carne, como vimos ontem. Além disso, existe o conceito de shomer. Quando existe uma parte que é shomer, que protege o alimento, como por exemplo a casca do ovo, a casca da laranja, ou um osso que protege o miolo do osso. Nestes casos, além de transportar a impureza, vimos que ele também mitztaref, ou seja, ele se junta ao alimento para formar a medida mínima. Um alimento só pode impurificar outro se ele tem a medida mínima de kazait. Se tratando de um shomer, ele também é levado nesta conta. Amar Rav. Sobre isso, diz o Rav na Braita. En yad lepachot mikazait, ven shomer lepachot mikeful. O conceito de yad não é dito quando o alimento ele é menor do que um kazait, uma medida de comida, aproximadamente o tamanho de uma azeitona. É a medida de um kazait. Então, se o alimento é menor que kazait, não é válido, não se aplica ao conceito de yad. E se o alimento é menor de um fur, de um grão de alfava, então a gente não aplica o conceito de shomer. Ou seja, falou Rav, que os conceitos de yad e shomer só são ditos com relação a alimentos que têm a medida mínima de kazait ou a medida de ful, respectivamente. Já o Rebbe Yochanan discute e Amar ele diz Yeshad lepachot mekazait veyeshomer lepachot mekeful. Mesmo um alimento que ele é menos do que um kazait, ele ainda se aplica a lei de yad. Um alimento que é menor do que um ful também se aplica a lei de shomer. Então temos a opinião de Rav, que diz que temos uma medida mínima, e temos a opinião de Rabbi Yochanan, que diz que não temos uma medida mínima para os conceitos de Yad e de Shomer. Meit vei, pergunta a Gemara, olha só o que diz a Braita. Shnei atzamot valehem shnei chatzaei zeitim. Temos dois ossos. Cada um do osso está preso a meio kazait de carne. Se trata de uma carne impura, como por exemplo a carne que veio de um corpo de um morto. Vechnis rasheim ashniim labait. E a ponta do osso onde não está a carne, dos dois ossos, esse lado do osso entra para dentro de uma casa, de uma tenda. A lei diz que quando temos um kazait de carne impura dentro do óleo, dentro do recinto, todo o recinto se impurifica. Uma vez que a ponta do osso entrou, já é o bastante e todo o recinto se impurifica. Todo o que está dentro do recinto já se impurifica, e está tudo impuro. Essa é a primeira opinião. Reb-Yuda Ben-Ekosa Omer, já o Reb-Yuda Ben-Ekosa diz o nome de Reb-Yakov, Yachshne Atzavot, Misarfim Lekazait. Se tratando de dois ossos que estão ligados a meio kazait cada um, eles não se juntam formando um kazait. Pergunta agora, Mara, Rav, Hai, Bemau Kimra. Como é que o Rav vai lidar com essa braita? Porque, relembrando, o Rav disse que para a gente aplicar a lei do Yad, para que um Yad se junte ao alimento, precisamos de uma medida mínima de kazait. E para que um shomer se junte ao alimento, precisamos da medida mínima de kefur. E Beyad, se o Rav vai explicar que essa braita se trata de um caso, de um osso que serve como yad, como osso do alimento, kasha leisha, vai o Rav vai ter dificuldade de explicar a primeira opinião da Braita, porque o Rav disse que a gente não aplica a lei de Yad quando não temos Kazait, e a primeira opinião diz que a gente aplica a lei de Yad mesmo com meio Kazait, por isso todo o recinto já está impuro. E bicho, e se a gente explicar que essa Braita se trata sobre um osso que serve como Shomer, que está protegendo o alimento, ou seja, protege o miolo, a carne que está dentro do osso, Kasha Seifa, como é que o Rav vai explicar a segunda opinião da Braita? A segunda opinião diz que a gente não pode aplicar a lei de Shomer. Por que não? Segundo o Rav, não precisamos de Kazait para aplicar a lei de Shomer. Fala Gemara o seguinte: Ibaiteima Beshomer e Ibaiteima Beyat. O Rav vai poder explicar essa Braita com uma das duas opções. Ou que ele vai explicar que a Braita se trata sobre um osso que serve como Shomer, protegendo o alimento, ou que é um osso que está servindo como Yad. Ibaiteima Beyat. Se a gente vai dizer que o osso está servindo como Yad, como alça da carne, veu de amar, que o da Benecosa. Então, obrigatoriamente, vamos dizer que o Rav está seguindo a segunda opinião, a opinião de Yuda Benecosa na Braita. O Yuda Benecosa diz na Braita que o osso não se junta à carne. Justamente nessa opinião se baseia o Rav quando diz que a gente não aplica a lei de Yad com menos de Kazait. Vei Baiteima. Por outro lado, podemos responder Beshomer, que essa Braita se trata de um osso que serve como Shomer, que protege a carne que está no seu entorno. Veu de amar, que está na cama. Logo, vamos dizer que o Rav está seguindo a opinião de Tanakama, que diz que com relação ao Shomer, a gente aplica a lei de Shomer, mesmo que temos menos que Kazait. Vê Rebi Yochanan. Já o Rebi Yochanan, que discutiu com o Rav e disse que a gente aplica a lei de Yad e de Shomer, até mesmo com uma pequena quantidade, Amar Kula Beyad, o Amar que está na cama, ele vai dizer que essa Braita se trata sobre um caso de Yad, e o Rebi Yochanan segue a opinião de Tanakama, e por isso ele diz que a gente aplica a lei de Yad, mesmo que não temos um Kazait. A Gemara vai fazer uma pergunta parecida de uma outra Braita. Tashma, fala uma outra Braita, Rebiuda, o Medius Rebiuda, Kolit, o osso do fêmur, o osso superior da coxa, Sheyesh Alea Kazait Basar, que ele está ligado a um Kazait de carne, Goreret Kura Le Tuma Acherim. Esse osso se junta à carne e pode transportar a impureza. Acherim Omri, uma segunda opinião diz, afino era lá, era kefur, goreret kura letuma. Mesmo que tenha uma pequena quantia de carne, como um fur, isso já é o bastante. Verav, pergunta agora. Hai, bemai, bukima. Segundo o Rav, como é que ele vai explicar essa Braita? E Beyad, se o Rav vai explicar que essa segunda Braita se trata sobre o caso de Yad, que o osso está servindo como alça do alimento, Kasha Seifa, como é que ele vai explicar a segunda opinião trazida na Braita? A segunda opinião diz que a gente aplica a lei de Yad mesmo com uma quantia pequena de carne. Isso é em desacordo com o que disse o Rav. Vei, bechomer. E se a gente vai dizer que essa Braita está sobre um shomer, ou seja, um osso que está ali protegendo a carne que está no seu interior, Kachareja, como é que ele vai explicar a primeira opinião que exigiu a quantidade de Kazait? Responde agora novamente. Ibaiteima Beyad. Podemos explicar que a Braita se trata de um osso que serve como Yad. Veuda Amar, que é Rebiuda. Logo vamos dizer que o Rav está seguindo a opinião de Rebiuda nessa opinião. E por isso, com relação a Yad, exigiu Rebiuda que tenhamos uma quantia de Kazait. Veibaiteima Beshomer, que é Acheri. Ou que o Rav explica que essa Braita se trata sobre um osso que ele está servindo de Shomer quando ele protege o alimento. E ele está seguindo a segunda opinião da Braita, que diz que com relação a Shomer não precisamos de uma medida de Kazait. Rebi Yochanan Amar, já o Rebi Yochanan diz, Kula Beshomer, Veudamar que Acheri. Toda essa Braita se trata de um caso de Shomer, o osso que está protegendo o seu miolo, e o Rebi Yochanan segue a opinião de Acherim, que diz que com relação ao Shomer, a gente não tem nenhuma medida, e o osso pode servir com Shomer mesmo com uma quantia menor do que um ful, do que uma alfaba. Pergunta Mara Acherim, hakeful kaamrei. Porém, pergunta agora como é que o Rebi Yochanan diz isso? A linguagem da segunda opinião da Braita é que mesmo que temos uma medida pequena como um full como uma alfava, esse já é o bastante. A gente vê, a princípio, que a segunda opinião da Braita, ele exige uma medida mínima de full. Como é que isso bate com a opinião de Rabi Yohanan? Fala como é o seguinte: na verdade, a segunda opinião da Braita sustenta que mesmo uma medida menor do que um full, também a gente aplica a lei de Shomer. Ele simplesmente, o Tanakama, a primeira opinião, mencionou a medida de Kazait. E a segunda opinião diz, não precisa de Kazait. Até mesmo a quantia pequena de um full já basta. Mas realmente, menos do que um full também basta. Amar Rava, fala o Rava, deika nami deve Shomer askinan. Podemos fazer uma prova da própria Braita, que realmente se trata sobre um osso que está servindo como Shomer, que protege o seu miolo, de Katane e Kulit, porque o exemplo mencionado na Braita é Kulit, é justamente um fêmur, que é um osso grande, que geralmente tem um miolo, que é um pedaço de carne que é comestível. Shmamina, realmente, isso é uma boa prova, concluiu Agmará. Com relação à última passagem que vimos, sobre as palavras da segunda opinião da Braita, retomando, a segunda opinião da Braita disse que não precisamos de uma medida de Kazait, basta um full. A Gemara traz uma discussão. Rav Hanina Omer Zeu Shiur. Rav Hanina diz que essa opinião diz que precisamos justamente dessa medida, de um full, mas menos do que um full, a gente não aplica a lei de Shomer. Então, esse Acherim está batendo com a opinião de Rav Yuda, de Rav, e não de Rav Yohan. Já o Rav Yohan, amar o Rav Yohan próprio, ele diz em Ze Shiur. Não, ele não está dizendo uma medida. Mesmo que ele falou a medida de furo, ele não tem intenção de fixar uma medida. Não dá para como não. Em Ze Shiur vai catar que furo. Uma vez que ele mencionou a medida de furo, a princípio essa é a intenção. Fala como não. Como dissemos acima, ainda de que a Marta na cama chura, que a Marina na mexura. Já que a primeira opinião mencionou a medida de Kazait, vem a segunda opinião e diz que não precisamos de Kazait, mesmo uma medida menor. Mas não precisamos justamente da medida de Kefu. Tashma, a Gemara insiste e pergunta contra a opinião de Rav. Fala a Braita, Rebi Elazar Benazaria Metaher Beshelful, o Metame Beshel Kitnit. É uma Mishnah em Erchim. A Mishnah se trata sobre uma vagem, quer dizer, a capa dos grãos de feijão ou de outros grãos. A maioria dos grãos saíram já da vagem e restou um ou dois grãos dentro da vagem, quer dizer, do tubo, que lá dentro estão os grãos. Fala o Rebbe Elazar ben Azaria, se tratando de alfavas, então essa capa, esse tubo não se junta aos grãos. Porém, outros grãos, outros vegetais, a não ser o furo, a não ser a alfava, o tubo se junta ao grão. Mipnei, xerotze, bemashmeshi. E o motivo é o seguinte, com relação à alfava, ele é um grão duro. Ele não necessita desta capa em volta. Já com relação a outros grãos, eles são mais frágeis e a pessoa quer que eles estejam protegidos por esse tubo. E por isso, entende Agmará, esse tubo está servindo como shomer. E por isso, com relação a outros grãos, eles se juntam ao alimento. A princípio, então, aqui vemos que a gente aplica a lei de shomer mesmo com um grão pequeno, que tem menos do que a medida de um full, contra o que disse Rav acima. Responde Agmará, que Amar Ravaha Brei de Rava, a resposta vai ser como disse Ravaha Brei de Rava, que Ilha, o Mishumiad Achanam e o Kurha Mishumiad. Ou seja, não se trata da própria, do tubo, da vagem que envolve os grãos. Se trata de um cacho, ou seja, várias vagens que estão presas num caule, o caule que está segurando isso, esse caule é usado como yad, porque se usa como alça para segurar o alimento, e está tratando sobre a lei de yad. E com relação ao caule, temos várias vagens que estão presas nesse caule, e por isso, ao total, temos a medida de kazait. Pergunta a Gemara, sendo assim, o mai, bemashmishan, betashmishan, o que foi dito na braita, que a pessoa quer isso para proteger, não quer dizer para proteger, e sim, a pessoa quer esse caule para carregar os grãos, e por isso se serve como yad. Tashma, insiste a Gemara e pergunta contra a opinião de Rav, de Tane ben Ishmael, fala a braita de Ishmael, alkol zera zarua. De onde a gente aprendeu o conceito de shomer, que algo que protege o alimento também se junta ao alimento com relação às leis de impureza. Como a gente viu nos dapim anteriores, a gente aprende os índios do pasuk. É dito no pasuk, alkol zera zarua asher izarea, com relação aos grãos que se impurificam, é dito um grão que pode ser plantado, ele vai se impurificar. Aprendemos esse pasuk, keder asher ne adam, motzim chitam likipatav esrei likipatav. Assim como a pessoa planta o grão, assim ele se impurifica. Assim como um grão é plantado com sua casca, assim também a casca se junta ao grão para se impurificar. E a gente sabe que um grão, ele tem menos do que a medida de uma alfava. E mesmo assim a gente vê que a casca se junta como shomer, contra o que disse o Rav. Responde a Gemara, Briah Shanei. Já que o grão é uma Briah, uma criatura que é considerado algo completo, essa criatura feita por Deus no mundo, isso tem uma certa importância, porque uma Briah é algo completo, e por isso tem uma importância maior, e o shomer se junta. Resumindo, então, o que vimos até agora é o seguinte. Temos o conceito de yad e o conceito de shomer, que são as partes do alimento que servem como alça, e são as partes do alimento que servem como proteção para o alimento. Ambos se juntam aos alimentos com relação às leis de impureza. E se algo impuro encosta no yad, ou algo impuro encosta no shomer, isso transporta a impureza para dentro e para fora do alimento. Agora, vimos uma discussão, Rav disse que essa lei de yad e de shomer só são aplicadas se temos a medida mínima de kazait e a medida de ful com relação ao shomer. Já o Rebbe Yochanan diz que não temos essa exigência. E a Gemara trouxe algumas perguntas contra a opinião de Rav e respondeu uma a uma, de maneira que o Rav respondeu todas as questões e a opinião de Rav é que a gente não vai dizer que algo serve de yad se não temos a medida de um kazait. Então, um caule de uma maçã ou um osso que é usado para carregar a carne, se o alimento, a maçã ou a carne não tem a medida de kazait, a gente não aplica a lei de yad, e se algo impuro encosta nesse caule, esse yad não transporta a impureza. Agora a Gemara abre um outro debate. Bai Rebbe Ushaya perguntou o Rebbe Ushaya, Shnei Shomrei Mau Sheit Serfu. Se temos duas partes de um alimento, cada um tem o seu shomer, cada um está sendo protegido por uma certa casca. E juntando tudo, os dois alimentos com as duas cascas, a gente consegue atingir a medida de um kazait ou de kavitsa. Será que a gente junta tudo junto ou não? Pergunta agora, Echidam. Sobre o que se trata? Ileima bezel gabeize. Qual que é a intenção quando você diz que temos dois shomrim? Se a intenção é que tem um alimento envolto por uma proteção e em cima disso temos mais uma segunda proteção, ou seja, um shomer em cima de um outro shomer. O mika shomer, algav shomer, será que nesse caso a gente vai considerar a casca externa de shomer? É óbvio que não. Vietnam, como diz a Mishnah, Rebbe Udomer, fala Rebbe Udashrosh, que pode avançar. A cebola, ela tem três camadas, três cascas que protegem ela. Primeiro, a casca interna, ela faz parte da cebola. E por isso, ben shlamah ben kedurah mitztarefe, tanto se a casca está inteira, tanto se ela está furada, ela faz parte da cebola e ela se junta à cebola formando a medida de cabeça. Emtzait, a casca do meio é o shomer. Shlamah mitztarefe, kedurah mitztarefe. Se ela está inteira, ela protege a cebola. E por isso, como o shomer, ela se junta à cebola. Já se ela está furada, ela não faz o trabalho de proteger a cebola. E por isso, ela não vai ser considerada shomer e não se junta à cebola. Ritzoná, já a casca de fora, já que ela está em cima de um primeiro shomer, benkach ou benkach, teorá. Ela não se junta de qualquer maneira à cebola, uma vez que ela não é considerada o shomer, já que embaixo dela já tem um outro shomer. Então, qual que é a questão levantada quando dissermos que temos dois shomri? Rebbe Ushaya diz então, o Rebbe Ushaya, shomer ochel shechalko kami baele. Se trata, como dissemos, de dois pedaços de alimentos separados. Cada um tem o seu shomer. E esses são os dois lados da moeda. Keivan, dehai, lo megena hai, vehai, lo megena hai, lo mitzarefet. Por um lado, já que o shomer, que protege essa metade, não protege a outra, e vice-versa. Então a gente não pode juntar todos para formar uma só medida de kazait, ou de kavitsa. Odino, por outro lado, keivan hai megena didei, vehai megena didei. Mitzarfim, já que cada shomer protege a sua parte, a gente pode juntar todos formando a medida de cabeça. Tashma, a Gemara traz uma prova para responder essa pergunta. Rebbe Elazar ben Azaria, diz Rebbe Elazar ben Azaria, metaher beshelfur, vetameh beshelkitrit. Vimos acima com relação aos tubos dos grãos, que diz Rebbe Elazar ben Azaria, com relação ao fura, ao fava, ele diz que o tubo não se junta. Já com relação aos outros grãos, ele diz que a vagem se junta ao grão e preenche o tema de Mishara, porque com relação aos outros grãos, dissemos que a pessoa tem interesse que esse tubo sirva de chomer para proteger os grãos que são frágeis. É uma prova, então, que o chomer é considerado chomer, mesmo que em um só grão a gente não tenha a medida de casais, precisamos de várias vagens para formar essa medida. Amaravaka Beidrava. Responde Rav Acha Vedrava, como vimos acima, Bekurcha Mishumiad. Novamente, não se trata do tubo que ele serve como shomer para o grão, se trata do caule que serve de yad para esta vagem, e por isso ele é considerado yad. Mas em Mashmishan, em Tashmishan, o que diz a Baraita Mashmishan quer dizer que ele quer usar esse caule para carregar a vagem, e isso é considerado yad. Nesse caso, então, o caule serve para várias vagens que estão presas nele, e por isso ele serve de yad. Tashma, tenta que trazer mais uma prova, como vimos acima. Detalhe de Ishmael, fala de Ishmael, Alkom zera zarua, kedera shelenamot simrizia. Aprendemos o conceito de shomer, do pasuk que diz que um grão, assim como é plantado, vai se tornar impuro. Ritaba klipatava, serab klipatava, dashim klipatava. Assim como um grão de trigo, de cevada, ou uma lentilha são plantadas com suas cascas. A gente sabe que um só grão, junto com sua casca, não atinge a medida de cabeça, precisamos de vários grãos. A gente vê que temos vários pedaços, cada um com a sua casca, e a gente junta todos, formando uma só medida. Ó, temos aqui então a resposta para a pergunta que foi feita. Responde agora que dá uma ravaca bem drava, becurcha, o mishumela, que não é mexidra, o mishum shomer. A gente vai explicar. Então fala Gemara que esse conceito dito não se trata da casca do próprio grão de trigo, e sim se trata do caule do trigo. Em volta do caule nascem vários grãos. Esse caule serve de shomer porque ele protege os grãos. De maneira que esse caule está ligado a vários grãos, ele é o shomer de todos eles, e a gente não está juntando dois shomrim separados. Fala Gemara, Bishlama Iliata Tzlichelitata, Ela Titae Mai Tzlichelitata. Como é que a gente junta o caule com todos os grãos que estão presos nele? Os grãos de cima, a gente realmente diz que eles são protegidos através dos grãos de baixo que seguram para eles não cair, mas os grãos de baixo não são segurados pelos grãos de cima. A gente se trata dos grãos de uma só fileira. Os grãos nascem em andares, em fileiras de grãos em volta do caule. Os grãos da mesma fileira, eles nascem todos apertados um do lado do outro, de maneira que um grão segura o outro. A gente está falando então dessa parte do caule. Essa parte é um só chomer que protege todos os grãos e todos eles juntos formam um casai. E com relação a isso, então, que foi dito na Torá, que o shomer se junta aos grãos. Pergunta Gemara, o Mika Kabeitza Ochlim Bechad Dara? Será que em uma só fileira a gente já consegue chegar na medida de cabeça? Fala que mas assim, Bechita de Borman Shetach, na espécie de trigo especial de Borman Shetach, que é um trigo extremamente grande, enorme, gigante, a gente pode em uma só fileira já atingir a quantia de cabeça. Fala que Marash, Dat Gliach, uma vez que a gente respondeu que se trata dessa espécie especial de trigos, podemos falar que se trata de um só grão, com razão a essa espécie especial de trigos, um só grão já pode atingir a medida de cabeça, e por isso se trata da casca de um só grão, que realmente ele tem a medida de cabeça, e a gente não então consegue provar desta braita o que foi questionado em cima, será que a gente junta dois sombrim separados? Volta agora para a braita que vimos no começo do nosso daf. Gufa, vimos então na braita. Shnei atzamot velehem shnei chatzei zeitim. Temos dois ossos, em cima de cada osso temos meio kazait de carne impura. Vichnis lashem shnim lebait, viabait maim alehem. As pontas dos ossos que estão sem carne entraram dentro de um certo recinto. Rabait também, todo recinto se torna impuro. Vimos que Yuda ben Nekosa discute e diz, no nome de Rebbe Yaakov, os ossos não se juntam a um pedaço de carne e a casa está impura. Até aqui a braita que vimos acima. Amar Rish Lakish, sobre isso falou Rish Lakish, lo shanu ela etzem de ave yad. Vimos nessa braita que o osso pode servir como yad da carne. Então, se a carne está impura, se o osso, que é a alça da carne, é o yad da carne, entra dentro do ohel, todo o recinto já está impuro. Então, o osso serve de yad. Avalimá lo ave yad. Mas um fio, um pelo que nasce na carne, ele não pode servir como yad, ele não se junta ao alimento impuro. Já o Rebbe Yochanan discute, Rebbe Yochanan Amar, afirunimá, mesmo um cabelo, nami aviat, também pode servir como yad. Temos uma discussão então de Reish Lakish e Rebbe Yochanan. Eitive Rebbe Yochanan Reish Lakish, pergunta Rebbe Yochanan contra Reish Lakish, como é que você vai explicar? A Mishnah, vimos na Mishnah, or sheyesh alav kazait basar, um pedaço de couro, em cima do qual está preso um pedaço de carne na quantia de kazait. Hanogea betziva yotzei menu beseara shekenegdotame. A carne é impura, a pessoa que mexe num pelo, num fio de cabelo que sai do couro, já se impurifica. Mas lá me chumiar, a princípio a gente vê nessa braita que esse fio de cabelo serve de yad, serve de alça, para o kazait de carne impuro, assim como disse o Rebbe Yochanan, que os fios de cabelo também são considerados yad, o pelo do que está no couro do animal também são considerados yad para o pedaço de carne impuro. Fala Gemara, lo, mishum, shomer. A gente não está tratando do conceito de yad, a gente está tratando aqui sobre o conceito de shomer, já que o couro, junto com o pelo, protegem o pedaço de carne. E o pelo aqui faz parte do shomer. Pergunta Gemara, o mi, ika, shomer, argabei, shomer? Vimos acima que o shomer, que ele está em volta de um outro shomer, ele não é considerado um shomer. Assim como foi a casca como vimos na casca da cebola. Assim também, o pelo, ele está em cima do couro. Então, é uma segunda camada, isso não recebe a lei de shomer. Respondeu Gemara, chalchulei, mechalchel. O fio, o pelo, ele penetra o couro até a carne. E por isso, ele próprio pelo é o shomer da carne. Ele não está em cima do osso, e sim ele penetra o osso, ele próprio faz parte da camada que protege a carne. Matkifla Ravacha Bar Yaakov pergunta contra isso Ravacha Bar Yaakov, ela me atá, como é que você vai explicar a seguinte lei? Tfilin, Eikka Tfilan, como é que a gente escreve o tfilin sobre um pergaminho? O pergaminho é feito do couro do animal, a parte interior do couro. E, segundo o que você diz, o pelo penetra o couro. Ou seja, quando a gente escreve em cima de um pergaminho, a letra não está escrita em cima de uma só superfície, porque temos no meio um buraco, que é o pelo. Rabbeinu Metivat Amar. Veleika, e a lei diz que se temos um furo no meio da letra, o tefilin não é kasher. Responde a Gemara é muito simples. Estimatei Adi Amar e Barava já disseram na terra de Israel, Konekev Shadio Overalav Enonekev. Se temos um furo que dá pra ser visto no meio da letra realmente o tefilim não tá kasher, mas se é um furo tão pequeno que a tinta já cobre e tampa esse furo, não tem nenhum problema. E por isso mesmo que o pelo penetra o couro, mas o pequeno buraco que existe lá é tampado pelo couro. Vem, Baiteima, uma outra resposta sobre a pergunta que foi feita sobre o Rish Lakish é a seguinte: Kulei Mishumiad, realmente o que foi dito com relação ao pelo do couro se trata de um pelo que serve como Yad, e isso não é uma contradição para o que disse o Rish Lakish. O Rish Lakish falou que os pelos não servem como Yad. Resposta é a seguinte: Kedeama Nebila, como disse Nebila, Be Melai Sheben Hamelai, Machanami Benima Sheben Animim. Assim como disse o Reb Ila, como ele vai ver a seguir, se trata aqui de um pelo que está junto com outros pelos. Então o que falou o Rish Lakish é o seguinte: um só pelo não pode servir como Yad, porque se a gente vai levantar a carne através desse pelo, o pelo vai se romper. Mas se temos vários pelos no couro do animal, a gente pode levantar a carne através desses vários fios do couro do animal. Nesse caso, eles podem servir como Yad. Se temos vários pelos junto, eles podem servir como Yad, porque tem como levantar a carne através disso. Pergunta que maravilha, Itmar Drebila. Essa citação que foi dita no nome de Drebila, onde é que ela foi dita? Responde a Gemara, ahá, isso foi dito sobre a Mishnah em Erech, em Melai, Sheba Shivolim, os fios que existem no trigo, que saem do caule do trigo, Betameim, Betameim, Veinam e Tzarfim, eles servem como Yad, então eles transportam a impureza, porém não se juntam, assim como um Yad. Pergunta a Gemara sobre a Braita, foi perguntado, Melai Lemai Hazi, por que eles são considerados Yad? Se a pessoa vai alimentar o trigo através desse pequeno fio, ele vai se romper. Responde a Gemara, no nome de Rebila, sobre isso falou Rebila, Melai Shivena Melai. Se trata de vários fios, através de vários fios a gente pode levantar o caule do trigo. Assim também a gente diz que um só pelo ou um só fio do trigo não pode ser usado como Yad, porque ele se rompe. Mas se temos vários pelos ou vários fios, eles podem ser recomendados, porque tem como, através deles, levantar o alimento. Lishna Rina, uma outra versão desse debate foi o seguinte: questionamos sobre o Rish Lakish da Braita. Respondeu Rish Lakish, como vimos acima, que o pelo está servindo de shomer para carne, e não de Yad. Amrlai, sobre isso falamos, Achanam Istabra, realmente deve ser que o pelo está servindo de shomer. De Mishum Shomer, de I, Sargadatach Mishum Yad, de Mahad Maichazi, porque se fosse como Yad, um pelo não serve de Yad, porque ele se rompe quando a gente levanta a carne. Sobre isso falou com Agmará, isso não é uma prova. Que de Amarebila Bemarai Shibena Menai, Achanam Benimar Shibena Nemim. Se trata, pode ser que se trata de um pelo que está junto com outros, nesse caso, isso serve de Yad, como disse o Rebila. E aí perguntou Agmará, Vei Haitmar. E onde que o Rebilai disse isso? E aí mencionamos a Mishnah em Yuktin. Ah, detenana, Mirai, Shibashimoni, Metameim, Metameim, Vermistarfim. Mirai, Maichada, os fios do trigo transportam a impureza. Perguntou a Gmará, para que servem os fios do trigo? E sobre isso falou Rebilai, Mirai, Shibashimoni, está daqui, tem vários fios e eles servem de A. Resumindo, então, essa última parte, vimos uma discussão entre Rebi Yochanan e Rish Lakish. Rish Lakish falou que, mesmo que a gente viu que o osso serve de Yad, de alça para a carne, mas os pelos da carne não servem de Yad. Então, se algo impuro encosta no pelo da carne, a carne não se torna impura, porque o pelo não é considerado de Yad, ele não pode ser usado como alça do alimento, porque se a gente vai levantar através do pelo, ele vai se romper. A gente perguntou contra a opinião do Rish Lakish da Braita, que vimos onde o pelo serve como Yad, respondemos ou que lá se trata de um shomer, que o pelo está protegendo a carne, ou que se trata de vários pelos que eles podem servir como Yad, e por isso eles impurificam a carne. Para o Rabbeinu Olam, amém.